Jó capítulo 8, versículo 7, está escrito assim: embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo, o teu último estado aumentará grandemente. Nós focamos muitas vezes nas coisas que não temos e ficamos pensando nos grandes problemas que vamos enfrentar se decidirmos resolver algumas situações, e como está a economia, e porque não temos amigos, e pensamos que ninguém pode nos ajudar, e que o nosso sonho está vivo, e que nós não temos recursos. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que o nosso chamado não está nas riquezas. Deus já colocou possibilidades bem próximo de mim, bem próximo das minhas mãos, e ainda que elas sejam simples, elas são suficientes para manifestar aquilo que Deus quer. Talvez não seja e nem pareça algo muito extraordinário, mas tenha certeza, já é o suficiente. Olha este exemplo da palavra do Senhor. Havia uma mulher com um pouco de farinha e azeite. Uma mulher com um grande problema, uma dívida impagável, muitos cobradores à sua porta que queriam levar os seus filhos. Tudo que ela tinha, apenas um pouco de azeite. E isso foi o suficiente para Deus torná-la uma empresária do azeite. Ela teve que sair, vender e viver do resto. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não mostra quanto tempo ela viveu do resto, mas a Bíblia nos mostra que ela viveu a prosperidade daquele azeite. Outro exemplo, a palavra diz que haviam apenas 5 pães e 2 peixes, um garoto ali no meio da multidão, e ele depositou nas mãos de Jesus. Os discípulos não tinham aquele suprimento e também não criam que poderia acontecer um milagre, mas foi um pequeno gesto de entrega, foi uma consagração pessoal. Ele abriu mão daquele pouco que ele tinha e ele habilitou um grande milagre que alimentou uma grande multidão. A palavra nos mostra ainda que Davi tinha apenas uma funda e as suas 5 pedras. Algo bastante simples para dar uma vitória tão grande à nação de Israel. Aliás, mais simples ainda, porque a Bíblia não mostra que ele precisou usar as 5 pedras. Uma pedra. Isso era o que ele tinha para enfrentar Golias. Ele não teria outra chance. Se ele perdesse aquela oportunidade, ele estaria morto. Davi entendeu que mesmo que tudo que ele tivesse fosse simples, ele ainda assim tinha um Deus extraordinário. Ele tinha um Deus que poderia fazer milagres e tornaria tudo aquilo num grande testemunho na mão dele. Outro exemplo. Deus disse a Moisés: estende a vara que está em suas mãos. Quem sabe Moisés pensou: eu estou pedindo um milagre tão grande e Deus me pede para fazer algo tão simples. Apenas levantar a minha mão com uma simples vara. A palavra nos mostra que Moisés tinha na sua mão apenas uma vara. Não era uma vara coberta de joias, não era uma vara de ouro, enfim, era uma vara muito simples. Foi com esta simples vara que se tornou numa serpente, que Moisés vai lá e pega ela, e que mais tarde ele vem enfrentar o exército de Faraó. As montanhas ao redor, o mar à sua frente, e Moisés não tinha uma solução. Talvez naquele momento ele pediu: Senhor, nos leva daqui, Senhor, tira Faraó do caminho. E ele estava orando por algo muito grande, mas o Senhor já tinha colocado na mão dele aquela vara que ele estenderia. Ele não poderia imaginar que Deus faria um milagre tão grande, um milagre tão extraordinário, que começava com coisas tão simples que já estavam em suas mãos. Às vezes ficamos olhando para coisas muito distantes de nós e perdemos a oportunidade de ver o que Deus colocou em nossas mãos e que está bem perto de nós. Deus disse a Moisés: estende a vara que está em suas mãos. Quem sabe Moisés pensou: eu estou pedindo um milagre tão grande e Deus me pede para fazer algo tão simples. Apenas levantar a minha mão com uma simples vara. Aqui estava a chave do milagre. A confiança fez algo simples e Deus fez o sobrenatural. Nós devemos entender isso. Fazer algo simples para que Deus faça o sobrenatural. Pode acontecer que nós estamos olhando para um ponto muito distante e pedindo um livramento lá na frente, quando Deus já colocou a resposta bem próximo de nós. Pode acontecer que nós estejamos buscando oportunidades que precisamos. Olhamos para pessoas com quem podemos contar, olhamos para os recursos que necessitamos, precisamos de um grande milagre e aí ficamos pedindo algo sobrenatural. A nossa oração talvez deva ser: Senhor, Abra os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor já colocou em minhas mãos, o que o Senhor colocou à minha disposição. Me ensine a reconhecer as pessoas que estão ao meu redor, me ensine a reconhecer a bênção que está sobre mim e me ajude a ver os recursos, tudo que está em volta de mim, que vai me ajudar não só a viver um milagre, mas também a cumprir o meu chamado. Em toda a Bíblia, nós podemos observar que Deus usou coisas simples. Numa certa ocasião, Sansão estava sendo afrontado pelo exército dos filisteus. Ele não tinha armas, ele não tinha um exército com ele, ele não tinha uma tropa de guerreiros para ajudar ele a lutar. Nós não observamos que Sansão ali começou a reclamar, dizendo: Deus, é uma luta injusta, são muitos homens contra mim. Eles têm espadas, eles estão equipados e eu não tenho nada, estou sozinho. Na sua reação, Sansão agiu e Deus foi com ele. Ele se levantou para lutar e tudo aquilo que ele precisava, Deus colocou ali ao lado dele. O que foi que ele encontrou? Qual foi a arma? Qual o poderio bélico que estava na arma usada por Sansão? Qual foi o equipamento de guerra? Quais foram as armaduras que ele usou? Absolutamente nada disso a Bíblia nos mostra. Lá em Juízes, no capítulo 15 e no versículo 15, que ele achou uma queixada fresca de jumento. E ele estendeu a mão, ele tomou aquela queixada e com ela matou 1000 homens. Que Deus nos dê o entendimento dessa passagem. Que Deus nos ensine a guerrear com aquilo que nós temos perto de nós. Isso não era muito, mas ele entendeu que isso era tudo que Deus tinha colocado à sua disposição naquele momento. E isso era tudo que ele precisava. Com esta queixada de jumento, ele derrotou um exército de 1000 homens que estavam bem melhor equipados do que ele e também estavam treinados para a guerra. Nós aprendemos que não é o que possuímos ou o quanto possuímos que faz de nós ungidos para operar milagres. Nós podemos ter apenas um talento, mas com a unção de Deus, do Deus Altíssimo, nós iremos muito mais longe do que aqueles que foram treinados, do que aqueles que são especiais, do que aqueles que têm indicações. Nós podemos ter apenas o suficiente, mas temos Deus ao nosso lado e Ele pode nos levar a lugares e a circunstâncias que Ele mesmo tem interesse para manifestar a sua glória. Hoje, nós podemos estar enfrentando um grande problema e ele pode ser demasiadamente grande para a nossa vida, mas por causa da bênção de Deus, do favor de Deus que está sobre nós, Deus vai prover soluções e vai nos tornar vitoriosos. Comece a orar e pedir a Deus para que revele aquilo que você tem em suas mãos, aquilo que está próximo de você e você possa transformar isso numa grande vitória. Deus tem oportunidades para nos dar. Vamos para o texto de 2 Reis, no capítulo 7 e no versículo 3. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficaremos nós sentados aqui até morrermos? Estes homens estavam do lado de fora da cidade cercada. Eram leprosos, eles não tinham direito de ficar dentro da cidade. E eles estavam, na realidade, no meio do problema. Dentro da cidade estava uma população faminta, cercada e cheia de temores. Cercando a cidade, estavam os inimigos do povo de Deus, pronto para invadir a cidade. Esses homens leprosos, fora da cidade, no meio dessa guerra, significa que, se a cidade fosse atacada, eles seriam os primeiros a morrerem. E as opções que eles tinham diante dele eram morrer de lepra, morrer de fome, morrer pelo inimigo. Então eles não tinham muitas opções, morrer, morrer ou morrer. Então eles tomaram a decisão: vamos lá no campo do inimigo. Se nós temos que morrer, pelo menos nós vamos buscar alguma coisa para comer. E à medida que eles estavam caminhando, Deus multiplicou o barulho dos seus passos. Deus fez um grande barulho lá no campo do inimigo, de forma que eles foram aterrorizados e eles fugiram. Os leprosos salvaram não somente a vida deles, mas também a cidade inteira. O que é que eles tinham? Apenas fome e lepra. Eles passaram de excluídos a heróis. Tudo que eles tinham eram pés leprosos, mas que na realidade Deus queria usar para trazer um grande livramento para o seu povo. Tudo o que você precisa, talvez, sejam os teus pés, a tua voz, o teu sonho, seu projeto, é o que você precisa para que Deus possa transformar num grande milagre, numa grande vitória. É hora de parar de olhar para aquilo que nós não temos. Deus pode multiplicar o barulho dos teus passos, o barulho do teu grito, como Josué na muralha de Jericó. Deus pode multiplicar o som da tua voz. Deus pode multiplicar o teu sonho, o teu talento, a tua influência. Tudo o que está em volta de você pode ser ampliado pela presença de Deus. Talvez você tenha passado por injustiças, tenha passado por decepções e você está hoje no meio de uma guerra que você não pediu para estar. As opções que aqueles leprosos tinham estavam limitadas à morte. Eles não ficaram ali reclamando. Eles se levantaram, começaram a marchar em direção à sua necessidade. Preste atenção nisso. Eles não marcharam em direção ao milagre. Eles foram em direção à sua necessidade. E foi isso que deu a eles um tremendo milagre. Aquilo que eles tinham era nada. Aquilo que eles podiam fazer também era nada. Mas o que Deus podia fazer através deles era um grande milagre. Deus soprou um grande vento de livramento sobre eles e ainda deu a eles um grande milagre. Eles ainda puderam defender os que estavam dentro da cidade. É tempo de levantar-se com fé. É tempo de olhar aquilo que Deus pode fazer através de coisas simples, através de coisas pequenas. Um pouco de azeite, uma vara na mão, uma queixada de jumento, coisas muito simples que Deus usou para fazer estes grandes milagres. Se você usar o que você tem nas suas mãos, Deus vai se manifestar com a sua grandeza. Deus vai se manifestar com o poder dele na nossa vida. O nosso desafio é olhar ao nosso redor hoje ainda e ver aquilo que nós temos em volta de nós. Não desprezar as coisas simples que estão nas nossas mãos. Não há coincidência nas coisas simples. Na vara de Moisés, na funda de pedras de Davi, na alçada da cabeça do jumento, tudo estava ali por perto por um propósito de Deus. Tudo era insignificante, mas Deus deu a significância necessária para cada um daqueles itens para manifestar a sua glória. Levante-se. Você já tem o que você precisa ao seu redor. Joel capítulo 3, versículo 9. Proclamai isso entre as nações. Preparai a guerra, suscitai os valentes. Chegam-se os homens de guerra, subam eles todos. Quem são esses homens valentes? Quem são esses homens de guerra? São aqueles que reconhecem quem é Deus e que descobriram o que eles têm à sua disposição. Esta é a questão. Será que já buscamos tudo aquilo que é possível e que está ao nosso alcance? Aquilo que está em nossas mãos? Será que já demos uma boa olhada ao nosso redor para saber aquilo que está à nossa disposição? A solução para um novo negócio, para o romper de uma situação, uma ideia melhor? Tudo isso pode estar aí perto ou dentro de você. E você pode então transformar isso nas mãos de Deus. Pode não parecer muito comparado à tua situação atual. Aliás, pode parecer até muito pequeno. Mas se você se dispuser a usar o que você tem nas suas mãos, você vai derrotar gigantes. Davi, Sansão saíram para a guerra. Sem capacete, sem espada, sem armadura, sem helicópteros, ninguém dando cobertura, mas eles tinham a presença de Deus. Tudo que eles tinham era algo muito simples. Se você entender a palavra de Deus e sair para a guerra, mesmo que você não tenha nenhum equipamento, o Senhor dará a você as estratégias e você sairá de lá vitorioso. Talvez você esteja aí pensando enquanto ouve: ah, mas esse discurso é muito bonito. Eu não tenho recursos, não tenho dinheiro, não tenho ajuda, eu não tenho mão de obra, eu não tenho preparo. E fica se perguntando o tempo todo como resolver. E eu quero te perguntar, será que você tem o suficiente para uma queixada de jumento? Foi o que Sansão usou. Nós estamos falando de pessoas que pegaram coisas simples, incomuns, e que não poderiam ser contadas exatamente dentro da guerra. Uma queixada de jumento não era uma arma comparada a um exército com espadas. Uma pedra não era uma arma apropriada para lutar contra um gigante. Deus usou estas coisas simples e incomuns. Não perca a oportunidade de criar um testemunho. Não perca a oportunidade de que Deus dê a você um testemunho poderoso. Fazer com que alguém lembre de você e daquilo que Deus fez. você vai apenas se levantar e dar o testemunho de como Deus foi poderoso na tua vida. Quando os teus dias se forem, alguém vai lembrar de você e vai dizer: esse era um matador de gigantes. Esse aí se levantou em diversas ocasiões, fez de tudo, e ele usou aquilo que ele tinha nas suas mãos. Hoje o teu sonho pode ser muito grande e os teus recursos podem ser muito pequenos. Não se entristeça. O Senhor nos mostra na sua palavra que se nós usarmos aquilo que nós temos, ele pode nos dar aquilo que nós não temos. Ele pode multiplicar os nossos recursos. Ele pode usar a influência dele, não nossa. Ele pode usar a influência dele na nossa vida para que pessoas possam nos abençoar, possam abrir portas e possam fazer que milagres aconteçam na nossa vida. Profetize sobre isso. Use a oração. Comece a clamar ao Senhor. Comece com equipamentos que você tem. Deus vai te levar a conquistar muito com poucos recursos. Os obstáculos que talvez estejam te segurando, eles não são permanentes. O gigante pode até ser grande, mas o poder de Deus é muito maior do que ele, e Deus está ao teu lado. É tempo de ouvir a voz de Deus. Não ouça pessoas fracassadas, pessoas que não têm testemunhos. É tempo de levantar, olhar à sua volta, reconhecer que você tem algo que Deus pode usar e é tremendamente poderoso. Tudo o que você precisa para cumprir o teu chamado já está à sua disposição. Vença a imposição negativa que o inimigo quer colocar contra a tua vida. Talvez a tua visão esteja relacionada à liberação financeira e você dependa de bancos e os bancos te fechem a porta. Talvez o que você precisa dependa da liberação de documentos e esses documentos não saiam. Talvez o que você precisa dependa de alguém que faça um telefonema e esse telefonema nunca chega. O Deus que você serve pode fazer coisas maravilhosas através da tua vida. Quando você reconhece o que você já tem e você começa a agir, Deus começa a soprar o vento ao teu favor. Talvez o que você tenha hoje é só o sonho e tenha ainda muitas pessoas ao teu redor dizendo que você não pode viver este sonho por falta de condições. Ouça isso. Deus não te daria sonhos, Deus não te daria projetos se ele não pudesse cumprir o chamado que ele te deu. Os recursos que nós temos agora, eles são suficientes para que Deus possa fazer algo sobrenatural acontecer através da nossa vida. Use aquilo que está nas tuas mãos. Use o que você tem. Deus vai fazer com que pessoas possam ser usadas para complementar o resto, para fazer com que portas se abram diante de você. 30 bancos podem dizer não, Deus tem um para dizer sim. 50 pessoas podem vir contra você e dizer que é impossível. Deus tem alguém para abrir um caminho, abrir uma porta e ampliar esta tua ideia, dar a você novas oportunidades. Deus vai fazer com que as coisas se movam na direção daquilo que ele quer. Não deixe pessoas fazerem você desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. É preciso sempre olhar ao teu redor. É preciso sempre ver que em volta de você há uma oportunidade. Não pense lá na frente, não pense no futuro, não pense nas impossibilidades. Comece a orar por aquilo que está ao teu redor e que você não viu ainda. Não fique pensando só lá no equipamento que um dia você gostaria de ter. Não fique pensando apenas na condição que você um dia desejaria ter. Olhe isso como um desafio, mas se mova por aquilo que você tem agora. Mas eu não tenho nenhum equipamento. O Deus que abre portas pode dar a você sabedoria, até mesmo para criar o equipamento que você precisa. Deus pode dar a você sabedoria para proporcionar uma forma de você ter esse equipamento. Então comece a orar, comece a clamar a Deus, não descreia da promessa do Senhor, mas comece. Comece por algo simples. As promessas do Senhor, as oportunidades de Deus não estão longe, estão perto de você. Você já tem amigos nos lugares importantes, você já tem pessoas com quem Deus pode permitir que você fale. Na tua vida agora, há pessoas quem Deus pode usar para criar oportunidades de investimentos, de melhoramentos, e tudo isso está ao teu alcance. Tudo o que você precisa é começar a orar a Deus e ter dentro de você este sentimento de que o Senhor será com você e ele te guiará por um caminho de resultados e respostas. Você não sabe o que Deus tem para você, o que Ele pôs nas suas mãos e o futuro que Ele tem para você. Talvez tenha no máximo uma ideia a respeito daquilo que Deus quer fazer com você. Deus pode promover um telefonema, um contato, uma pessoa, e Deus vai mover tudo isso na direção que Ele quer. Pessoas que estão em todos os lugares e que estão sonhando com possibilidades e que você tem a solução. Pessoas que estão buscando uma pessoa como você e Deus vai te guiar a este caminho. Deus tem oportunidades para fazer todas as coisas acontecerem. Agora mesmo, Deus tem uma oportunidade para a minha vida, para a tua vida. Ele deu a nós dons, talentos, ideias, criatividades, recursos e tudo isso, talvez não pareça muito, mas é o suficiente para Deus abrir uma porta e Deus fazer um grande milagre. O que Ele depositou sobre nós não é pouco, vale muito. As oportunidades que Ele nos deu não são pequenas, vão nos levar a lugares mais altos e que nós jamais imaginamos. Será que nós conseguimos observar agora mesmo aquilo que Deus quer fazer conosco? Será que depois de ouvir uma palavra como essa, você vai permanecer ainda esperando uma grande oportunidade para que alguém olhe para você com um olhar de misericórdia? Não. Olhe você mesmo em volta, olhe o que tem e deixa Deus começar a agir poderosamente na tua vida e fazer um grande milagre a partir de agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima palavra.